aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. E ciência não é opinião, meu amor.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E a última que chegou em mim é que tá proibido peidar.
Ah, pronto! Cada dia uma pérola! É proibido peidar.
Não pode mais peidar. Tá, se você peidou, você tá errado.
Todo mundo fudido. Vamos comprar as rolinhas agora, botar no rabo.
E eu sou a Ana Bonassa, e o que a gente vai fazer hoje, vocês me perguntam, o mesmo que a gente faz todo dia, que é desmistificar picaretagem na internet.
Olha aí, que delícia!
Coitada, é um trabalho árduo.
Ai, me chama que
é um trabalho sem fim, me desculpa, é a história sem fim.
História sem fim. Isso nunca vai acabar.
Nunca.
Aqui é a Laura Marise, continuo sendo a sua cientista destruidora de ilusões.
Sim! Vamos ver, eu fico até com medo quando eu faço a pauta, assim, né? Eu fico assim, ai meu Deus, eu não quero nem botar isso na pauta, que eu não quero saber se é verdade ou não.
Eu só trouxe dúvidas de isso aqui emagrece mesmo? Pode.
Mas caneca de mamica!
Ignorância é uma benção, às vezes, não é? Poxa, aquela pessoa tá tão feliz achando que...
Tomando seu vinagre de maçã.
Entendeu? Tomando seu vinagre, desinfetando a casa com seu vinagre com álcool, achando que tá arrasando.
Gente,
com bicarbonato.
A casa feder a salada e não desinfetar, pra mim é o ó, sabe? É tipo assim, pra quê? Tanto produto cheiroso, gente.
A pessoa tá tão feliz lá, pois é.
Vamos falar aqui, agora não pode nenhum produto mais ser cheiroso, hein? Agora a última é essa, gente. Não pode mais ter cheiro na parada. Não pode ter cheiro no sabão, que lava a louça, que lava a roupa, que lava o chão, que sei lá o quê.
Não pode ter cheiro?
Nossa! É, porque as fragrâncias são tóxicas.
Essa deve ser regional aí, já chega no Brasil, porque essa ainda não chegou aqui.
Daqui a pouco chega aqui.
Não, eu tenho 500 tomadas pra colocar cheirinho na casa. Cada tomada da minha casa tem um negócio de essência.
Ui, eu tô com um ligado aqui agora.
Tá proibido. Da demência, da confusão.
Pois é, gente,
estão
falando que todas essas essências de tomada são evils. São, sabe, eu tenho um monte aqui e não uso.
Nossa. Eu falei, agora eu vou fazer, voltar aqui. Mais incenso todo dia.
A casa fica com cheiro de cachorro e chulé, é isso. Porque não pode usar tomada.
Pô, gente, eu ponho tomada de cheiro até na garagem.
Tá liberado usar cheirinho da casa.
O cheirinho tá liberado?
O cheirinho tá liberado.
Não é cancerígeno, tóxico?
Vamos fazer um adendo aqui que é o cheirinho é na casa, não dá pra ficar, né? Cheirando a tomada.
Cheirando a tomada, pois bota o narizinho.
E sempre lê instrução, hein? Porque tem aqueles veneno de tomada pra pernilongo, sabe? Pra espantar.
Uhum.
E lá tá escrito assim, ó. Você liga, sai do quarto, deixa a janela aberta pro pernilongo, ele vai ficar doidão e vai embora. E aí você fecha a janela. É assim que usa. Aí o povo vai dormir.
Com aquilo na tomada.
Fecha o quarto. Coloca o bagulho ligado e fica lá a noite inteira. Eu falo, eita, nós. Mas tinha que ler o negócio. Aí você garante que não tem risco.
Olha caramba. Aí, gente.
É isso. O bicho não vai morrer. O bicho vai embora. Mas se tiver tudo fechado, como é que ele vai embora, você tá entendendo? Aí não funciona.
Gente, ai, eu não acredito nisso.
A noite
é isso?
Que não tem pra onde ir.
Vocês não estão vendo, mas a cara...
Gente, a tomada é pra ir, vai deixar doidão, vai embora.
Eu não leio instrução de nada,
gente.
Você
faz uma câmara de tortura pra ele. Ele fica lá dentro, não consegue sair. E aí ele vai ficar puto.
Ele vai te picar de ódio.
Aí sim.
Gente, eu não acredito nisso. Eu tô chocada. Ainda bem que a gente não usa essas tomadas. Não.
Já começou na música.
E essa parada, gente? Não pode mais peidar. O que é isso? O cara falando assim, se você tá peidando, você tá errado. Falei, ó, ninguém gosta de peidar, gente. Mas não tem o que fazer. A Agatha adora peidar.
Eu adoro peidar, gente. Peidar é uma delícia.
Ela peida sincronizado com o marido embaixo.
Olha que delícia, gente.
Eles peidam juntos, gente.
Calma, gente, eu não peido quando tiver gente...
Vai passar
gente...
o inverno, entendeu?
Por exemplo, eu não vou peidar aqui agora. Eu não peido quando tem outras pessoas, a não ser o meu marido e a minha filha também, que então tudo bem.
Meu Deus.
Mas se tiver
mas
assim,
por
pessoas...
por que agora não pode mais peidar, gente? O que tá acontecendo?
Porque você tá falando que você tá com toxina.
Você tá errada. Você tá errada. Peidou, você tá errada.
Eu tenho certeza que gravando o vídeo, ele peidou. E aí ele faz acreditar que se tiver uma dieta saudável e completamente equilibrada, a pessoa não vai ter gases. Quando uma boa parte dos gases que a pessoa tem é quando tá comendo e tá engolindo ar. Isso é muito uma parte grande dos gases. Então, como é que a pessoa vai evitar isso? Gente, assim, é de uma hipocrisia que você fala assim, meu, não é possível.
Não é, gente?
E aí, o povo tá indo nessa linha, não pode peidar, não pode cagar. Daqui a pouco você não pode mais respirar, que fala assim, não, tá errado.
Não pode mais cagar.
Ah,
é uma pessoa falou que uma pessoa saudável e que tem uma dieta completamente carnívora carnívora, ou seja, só come carne, tem 100% de absorção daquelas coisas e nunca caga, né? Isso é completamente mentira.
Pra quê? 2 metros isso, de intestino, gente, não é mesmo?
Gente, não caga porque não forma um cocô, né? Porque não tem uma puta de uma fibra.
Vai e demorar.
Aí o cocô não forma, fica preso no intestino pra resto da vida.
Vai demorar 27 dias pra cagar? Vai sair rasgando tudo? Vai cagar.
Caraca, a pessoa só come carne, gente. Caraca, eu não acredito.
Gente. Ah, gente. É uma galera que eles chamam de. Como é que eles chamam? De alimentação ancestral.
Ai. Ah, pronto. Vamos comer como os nossos ancestrais.
Não, mas aí vai ter que viver que nem os ancestrais. Vai ter que viver na caverna correndo pra caçar. Você quer se comparar com o passado, você tem que viver que nem o passado.
Eu concordo.
Você não pode ter máquina de lavar, micro-ondas, você tem que fazer tudo. Você tem que sair pra caçar, tem que lavar roupa na cachoeira.
Nada de carne de bandeja.
Não,
carne
não de pode.
Bandeja, você vai ter que caçar.
Vai viver que nem os ancestrais. Aí sim, aí você vem conversar comigo.
E geladeira, então, pelo amor de Deus, né? Geladeira. Que caverna que tinha uma tomada 220 pra dar uma geladeira.
É, não. Vai botar tudo dissecado lá, com sal grosso, sei lá. Vai se virar.
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
E eu quero começar justamente falando sobre complexos vitamínicos. Porque aqui nos Estados Unidos, tá tendo uma onda agora, eu não sei se tá aí também, que, assim, os complexos vitamínicos sintéticos não funcionariam da forma que as pessoas esperam, de acordo com os estudos e tal, e que o ideal é você comer a comida, né, receber os nutrientes in natura. E agora aqui tá tendo uma onda dos que eles chamam de whole food vitamins. Elas são feitas com alimentos desidratados, entendeu? Então eles pegam as frutas, os vegetais, os grãos, desidratam e fazem a vitamina da comida. Então é como se você estivesse comendo a comida desidratada. Ao invés de tomar vitamina sintética, que seria aquela feita em laboratório. E aí, vocês já ouviram falar nisso?
Elas já estão segurando a cabeça.
Já estão rindo, segurando a cabeça.
Não, chegou.
Chegou?
Chegou um e-mail, porque chegou, tem uma empresa sendo montada pra vender. Eu não sei se já tem algum outro que tá disponível. O que chegou até mim? Uma empresa, inclusive, querendo fazer público a gente, dizendo que o conteúdo estava alinhado com o caminho cientista.
Era aquele.
Ah, não, ui, que cara Deus. De pau!
Isso. E aí eu fui investigar e era esse negócio de whole food, não sei o quê. Só que assim, é a mesma merda, entendeu? É a mesma merda, porque as alegações que eles fazem são as mesmas. Cara, não entra na minha cabeça a pessoa que escolhe tomar uma cápsula de couve ao invés de fazer uma couve, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. E aí, obviamente, você colocando coisa ali que você não sabe como é que foi feita aquela formulação, se tem couve, se mesmo, se não tem, você não sabe de nada, porque não é regulada essa merda. E aí, eles estão alegando que a sintética não faz efeito, então tem que ter que comer da comida. Não é isso. Isso é só mais uma saída pra eles conseguirem continuar vendendo, porque tá surgindo cada vez mais o movimento de mostrar que o suplemento não vai remediar a vida das pessoas. E aí eles estão alegando isso, né? Tipo, ai, não funciona o suplemento porque a vitamina é sintética. Mas, olha só, a gente tem aqui uma couve, uma banana e uma maçã desidratada que vai funcionar. Porra, come a maçã, gente. Pelo amor de Deus.
Come a porra da banana, come a porra da couve, gente. Feijoada. Vai então, comer feijoada, couve.
Mas a minha dúvida é...
Desculpa.
Os sintéticos funcionam mesmo? Que eles falam que como ele não é um alimento, seu corpo vai absorver ele de forma diferente, porque tá faltando um monte de coisa lá em volta daquela vitamina, de enzima, de não sei o quê, que na comida tem e na cápsula não tem. Então, aí essa é a minha dúvida. Adianta mesmo?
Mas aí a questão é muito simples. Se alguma vitamina específica tiver a dependência de alguma coisa da comida pra ser absorvida, é só se tomar a vitamina junto com a refeição.
Entendi. Aí ela vai pegar...
Vou até te dar o meu exemplo. Ah, por exemplo, quando eu fiz a redução do estômago, o médico e a nutricionista falaram assim, ó, B12 pro resto da sua vida que você não produz mais. Agora, você tem que suplementar B12. Não adianta eu comer, sei lá, 500 quilos de carne pra tentar ter B12, entendeu? Eu tenho que suplementar, não tem jeito. Então vai ter que ser a sintética. Até porque não faz bem eu comer 500 quilos de carne. Entendeu?
Porque você perdeu a parte do estômago que fabrica a molécula que pega a B12 da comida. Então, o que você tá fazendo agora é dando pro corpo a B12 pronta, que não precisa dessa molécula. Aí é uma coisa completamente diferente. Então, assim, no seu caso, a suplementação, ela é fundamental, porque você não consegue mais absorver algumas vitaminas através da comida, justamente porque o seu sistema digestório foi alterado. E aí tem pessoas em outras condições, que tem alguma doença intestinal, que tem alguma questão de saúde que impede a absorção pelo intestino de alguma maneira. E aí elas precisam de alguma suplementação. Às vezes pode ser suplementação até pela veia, suplementação por injeção, dependendo do caso. Tem várias possibilidades. Mas uma pessoa com o corpo intacto, o intestino funcionando bem, estômago funcionando bem, perfeitamente capaz de absorver coisas, ela vai escolher tomar a casa. Pra mim,
a banana desidratada me pegou, meu Deus.
Você não é um astronauta?
Você não é astronauta, gente, tá aí.
Sei lá, vamos tomar um...
Você é astronauta? Então chega. Vai comer a porra da banana, pega a porra da maçã e a couve.
Exato, não, mas essa é a minha dúvida, porque a pessoa fala, não é todo dia que a pessoa vai conseguir comer todos os nutrientes, então ela vai, né, pro multivitamínico.
Você não precisa comer todo dia todos os legumes, todas as frutas do mundo.
Mas então o multivitamínico, funciona ou não funciona?
Se tiver uma deficiência comprovada, como é o caso de tira parte do intestino, ou tá com menos algum mineral, alguma vitamina no sangue, comprovada por exames, aí compensa tomar o sintético. Ou você tentar suplementar pela alimentação, mas tirando esses casos, você não precisa tomar o suplemento, né? Se você não tem nenhuma deficiência comprovada, você não precisa, ou num caso que, sabidamente, vai precisar suplementar porque aconteceu, por exemplo, parte da retirada do estômago.
Só tem um detalhe que é, os multivitamínicos desses que são vendidos na farmácia, né, que tem todas as vitaminas que seu corpo precisa, as vitaminas são em concentrações baixas. Até porque existe uma questão de legislação em que eles não podem ter acima de uma certa concentração, porque senão pode virar medicamento. Enfim, tem várias questões legislatórias ali, mas na maioria dos casos, se você tem uma deficiência grave, não é o multivitamínico que seu médico vai te prescrever, né, ou seu nutricionista que vai te passar. Vai ser, por exemplo, eu tenho certeza que a vitamina B12 que você toma não é um multivitamínico, é uma vitamina B12 específica feita pra esse tipo de suplementação. Quando você tem uma deficiência de ferro, você vai tomar um suplemento específico de ferro pra suplementar o ferro no seu organismo, porque você precisa de concentrações maiores. O multivitamínico, ele é uma ideia que se criou de que você vai ter mais saúde se você tomar. E, na verdade, a concentração que tem neles, na maioria dos casos, você consegue numa alimentação equilibrada. Se você não tem uma alimentação equilibrada, não consegue, você já passou com um nutricionista, já tentou fazer de tudo e é incapaz, aí ele pode te ajudar. Mas, caso contrário, ele é simplesmente uma forma muito elegante que foi criada de as pessoas acharem que estão comprando saúde, entendeu? A concentração que eles estão não é suficiente pra corrigir uma deficiência grave. Porque uma deficiência grave vai dar sintomas. E ela não vai ser suficiente tomar um multivitamínico pra isso. Isso que a Ana falou é o correto. Então, se você tem deficiência, você tem que suplementar. Mas não vai ser com esse que você compra na farmácia.
Olha aí.
Ah, garoto.
É, porque o multivitamínico tem tudo, né, lá dentro.
Mas assim, tem tudo numa concentração baixíssima que não faz diferença nenhuma. É isso.
Gente, olha aí. Eu tô me libertando do multivitamínico. Né?
Olha aí, Agatha, olha aí, vamos botar no cofrinho.
Vamos libertar.
Até o dinheiro que você gastava com multivitamínico.
Pô, gente. Pô, eu esperava Black Friday pra comprar todos os multivitamínicos.
Aproveita que economizou agora, manda o Pix pra gente.
O Pix da ciência.
Deposita na ciência. Deposita na ciência.
É só ter ciência de que se você tá com uma condição de saúde em dia, não tem motivo. Vou dar um exemplo. Eu, como farmacêutica, acho que vale a pena. Você fez uma cirurgia. Seu corpo vai precisar de muito mais caloria, de muito mais nutrientes, de muito mais energia no geral, pra se recuperar dessa cirurgia. Como é que vale a pena tomar um multivitamínico numa situação dessa? Porque você vai garantir que seu corpo tem todo o aporte que ele precisa pra se recuperar. É, mas assim, são contextos muito específicos em que a gente poderia indicar.
Sério, gente, eu sempre fiquei apavorada. Tipo, meu Deus, se eu tiver com baixa de vitamina D. E como é que a gente sabe que tá em baixa? Com que exame?
A vitamina
de sangue?
D não
de
diz
sangue.
Que não é vitamina, né? Não é isso? O pessoal fala vitamina D, né? Mas diz que não é uma vitamina.
É vitamina sim.
É um hormônio, é isso?
Ah, porque é precursor de hormônio? Ah, é precursor de hormônio. Ele tá na cascata de fazer hormônio. Por isso que fala, é hormônio. Não, mas vitamina D é vitamina.
É vitamina.
As vitaminas no nosso corpo, elas são usadas pra isso. Pra funções, pra células, pra sinalização, tipo, no caso de hormônio. Então, por ela ser precursor de hormônio, o povo... Já chegou essa pergunta pra gente, Laura. O cara falando, perguntando se vitamina D não era vitamina, se era hormônio. Foi daí que eu sabia.
Ah, entendi.
Olha
isso.
Ah, então não é hormônio. Então ela é uma vitamina e a melatonina também, né?
Ah, sim. É a serotonina?
É, serotonina é precursor.
O triptofano ajuda na fabricação da serotonina. A serotonina ajuda na fabricação da melatonina. É cascatas, assim. São reações e reações. Tudo que a gente come vai ser absorvido e vai ser usado, modificado, quebrado. Um monte. A gente tem tantas reações no nosso corpo que quando a gente estuda isso na faculdade, na matéria que chama bioquímica, tem um mapa que mapeia as reações que acontecem, mapeia as reações do nosso corpo, que chama mapa metabólico. Isso é metabolismo, né? São reações químicas dentro do corpo. E a gente na faculdade chamava de mapa diabólico, que era tanta coisa.
É uma coisa do demônio, gente, não é possível. Tanta coisa acontecendo.
Todo mundo fala que tem milhões de vitaminas e a gente não sabe qual tomar, né? Mas, por exemplo, o ômega, ele realmente, a gente não consegue obter todo o ômega da alimentação, porque diz que assim, ah, você nunca pela alimentação vai conseguir todo o ômega 3 que você precisa.
Eu parei de tomar ômega 3 com medo lá do negócio do mercúrio, sei lá. Assim, eu como peixe, mas também fico com medo do peixe.
Ah, o peixe eu não também sei cheio de mercúrio.
Ah, mas aí o salmão é selvagem.
De cativeiro, pior ainda.
Pois é, aí eu nunca sei se eu como selvagem ou cativeiro, porque lá no mercado tem selvagem, cativeiro.
Ô, gente, pra você comprar hoje no mercado, você fazer um curso.
É difícil. Eu estou confusa. Eu adoro salmão, eu tento comer peixe, né? Mas eu fico com medo do mercúrio.
Eu também, fico com medo de comprar o salmão, agora eu só quero...
Mas o peixe não é a única fonte de ômega 3, não.
É, nossa, até
verdura,
pouco, sabia?
Verdura, linhaça, um monte de grão, amendoim.
É, amendoim, feijão, ervilha, se eu não me engano.
Então não precisa suplementar ômega?
O ômega, ele tem uma relação de... O ômega 6 e o ômega 3, eles têm que estar em equilíbrio pra um não atrapalhar o outro. Se tem muito ômega 6, ele pode prejudicar a cascata de formação de coisas importantes do ômega 3, porque eles meio que competem pelas mesmas enzimas de quebra, modificação, um monte de coisa lá. Por isso que falam, tem que suplementar, mas não tem.
Eu fiz um vídeo recentemente que tá sendo questionado até mesmo a suplementação de ômega 3 pra pessoas infartadas, porque até agora, a única recomendação é que pessoas que já infartaram, né, e podem ter o risco de um novo infarto, ou já tiveram derrame e podem ter um risco de outro derrame, essas pessoas deveriam suplementar. Mas isso tá sendo questionado porque os estudos não estão mostrando um benefício muito claro de que realmente previne novos infartos ou novos derrames. E para as pessoas gerais, não tem nenhuma necessidade. Porque isso, tipo, não tá só no peixe. A gente associa muito ômega 3 a peixe, 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 peixe. Ah, peixe, mar, alga, não sei o quê. Ah, não. Tudo que é semente tem ômega 3. E você consegue obter ômega 3 da dieta de novo. Se você fizer uma dieta equilibrada. A base sempre volta na mesma resposta. Não tem a dieta variada.
Pois é, gente. Eu tenho ouvido muito isso. É variedade. Tem gente que fica cheio de restrição, né? Ai, eu não vou comer isso, porque isso aqui é inflamatório, isso aqui... Não, tem que ter variado, tem que ter grãos, tem que ter legumes, verduras, as castanhas, as carnes, né? Tem que ter variedade. Então eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando ficar bem colorida, sabe?
Aquele negócio do prato colorido...
É real, é real.
Não vale...
Ah, não, vale Skittles. M&M não vale.
Não vale. Não.
Tem que ser o colorido do amor. Quando eu suplementava o ômega 3, que depois eu parei, eu ficava rotando aquele peixe, sabe? Aquele óleo que você toma aquela cápsula, você fica rotando aquilo o dia inteiro, aquele cheiro de peixe. E quando você come o peixe, não acontece isso.
Ai, que horror!
Mas você toma a cápsula, fica?
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
Mas e aí, o salmão? O salmão pode comer? Qual é o negócio do medo do mercúrio? Existe um risco mesmo dele estar com...
A parada do cativeiro, que eles colocam muito antibiótico.
Pois é.
Como é que faz?
Fico confusa. É melhor comer de cativeiro ou selvagem, ou de qualquer jeito?
Cativeiro, assim, eu não sei se você leu sobre isso, alguma coisa assim, mas pra mim, cativeiro é sempre a melhor opção, porque é um ambiente mais controlado.
É, em termos de ambiente, talvez seja mais fácil, porque você tem menos predação, assim, né? Tipo, exploração predatória. Mas tem uma questão de uso de antibiótico nos animais, né? Tipo, pra evitar infecção, porque não é um ambiente onde ele ficaria normalmente. Aí tem algumas infecções associadas. E aí ele pode acumular mais gordura também. E a coloração dele não vai ser igual a coloração do selvagem, porque não vai comer a mesma quantidade de alga colorida pra ficar vermelhinho.
É diferente mesmo. Ele não é tão vermelho. Ele é mais rosado. O selvagem é mais escuro.
Eu confesso que não é minha área de expertise pra afirmar coisas aqui. Mas, de qualquer forma, se é um peixe de boa procedência, não tem por que não comer. Ah, o mercúrio, contaminação do parasita, qualquer coisa assim. A gente tá sujeito a isso pra qualquer animal. E qualquer vegetal também. Porque são coisas que estão relacionadas à contaminação de solo, contaminação de água, né? E aí é um outro problema. Ah, tem arsênico do arroz. Não, tem arsênico no planeta Terra.
Tem.
E aí pode eventualmente ter arsênico nos alimentos. Ah, tem chumbo na Terra. E aí pode ter nos alimentos. Mercúrio é a mesma coisa. Então, esse medo, né, de poder estar contaminado ou não, ele é com tudo. Não é só com peixe, só com salmão, só com bicho de cativeiro, né? Isso é geral. pra mim, a questão maior do cativeiro, né, na questão do salmão, é porque é um tipo de criação exploratória ali, né? Você cria um ambiente que não é favorável para esses animais, você desequilibra o ecossistema local, o ecossistema que está sendo criado. Então tem várias questões. Dito isso, como salmão? Quando tem, eu como. Não compro porque acho caro.
É, mas que dá medo, né? A gente ficava com medo. Ah, meu Deus, não pode comer salmão todo, não, toda semana? Porque o mercúrio, ficava com medo disso. Não, então,
e aí tem um monte de vídeo mostrando que tem esses parasitas. Tem parasita no salmão pra caramba. E aí, se você esquentado, se você não vai comer o salmão cru, tipo sushi, se você vai fazer na panela, não mata o parasita?
Mata.
Ah, viu, gente? Matou o parasita.
Parasita, ele vira proteína também, né?
Ai, que horror.
Ah, pronto, já come parasita.
Eu digo isso, gente.
Ai, que horror. Proteína.
Que nojo.
Chamando pra dentro. Come o parasita, come o salmão, tá tudo no amor. Tá tudo quentinho, quentinho.
Ah, olha aí, o salmão com uma dose extra.
Olha aí, que delícia. Acabou o problema, gente. Ah, mas eu tô mais relaxada, porque eu ficava com medo do mercúrio. Mas se tem mercúrio, então, risco de ter mercúrio em tudo, então relaxa, gente. Vamos comer o salmão. Pô, vou comer agora alegre.
Tem um peixe que vai te matar de mercúrio, pode ficar tranquilo.
Tá vendo? Não é o peixe que
a gente
que
tem medo de tudo hoje em dia.
É, não, pô.
Tinha um mito da latinha, né? Da latinha do atum também. Ah, porque o óleo é melhor, porque o óleo pega o mercúrio e aí você descarta o óleo, aí o peixe tem mais mercúrio. Até isso também caiu, já não tem mais. O povo pode comprar o atum em água, com salmoura, aquele líquido que não é óleo, aquele trem lá.
Sim. É, eu compro na água.
Pode comprar tranquilo, porque não tem diferença. Que
gente, outra coisa que eu tinha, você falou de latinha. Aquele negócio da lata amassada, ser venenosa, é verdade? Assim, tipo, não compra lata amassada, porque faz mal. Quando a lata tá amassada, né?
Eu tenho pavor de lata amassada. Eu falei, não, tá
que ela solta um negócio quando ela tá amassada.
Diz que tem um verniz que eles passam.
Dentro das latas, né, os alimentos enlatados, aí a gente tá falando aqui de alimentos enlatados, não tá falando de, tipo, sei lá, refrigerante, coisas assim, ou bebidas que vem em latim. Então é, sei lá, o milho em conserva, a ervilha em conserva, o tomate em conserva. É, essas latas, esse tipo de lata, tem um verniz dentro. Verniz que protege o alimento do contato com o metal. E esse verniz, ele serve pra impedir que o metal se oxide junto com o alimento. Então pode acontecer uma reação química entre o alimento e o metal, que gera ali uma oxidação que vai estragar o alimento, no sentido de deixar ele com gosto ruim, vai estragar a lata, vai deixar a lata menos protetora pro alimento, vai ficar mais fácil de contaminar, mas não vai virar veneno. Isso não vai virar. O que pode acontecer é aquele alimento se estragar mais rápido e mais fácil, porque essa camada protetora pode ter sido quebrada. Não é garantia que toda lata amassada vai ter o verniz quebrado. Não é automático, porque depende da intensidade do amassado, se conseguiu romper essa camada ou não.
Tá toda torta.
Não, mas sabe qual é a parada? A lenda era que o verniz era, tipo, câncer em lata. Não, a partir do momento que você quebrou o verniz vai entrar na comida.
Isso.
E aí, morte.
É, porque acho que tem um tipo de verniz que pode ter resíduo de BPA. É uma substância plastificante. Ele serve pra transformar moléculas em plástico. E aí pode ficar resíduo dele nos plásticos. Por isso que as pessoas falam assim, ah, plástico sem BPA, plástico sem BPA. Ah, esse plástico é BPA free. Tem várias coisas assim, porque essa molécula tem estudos apontando que ela realmente pode ser ruim pra saúde. Mas são pouquíssimas latas que tem esse tipo de verniz. São alimentos específicos, não sei de cabeça agora, mas são alimentos específicos. O que eu lembro de cabeça é que o leite condensado não tem esse verniz, por exemplo.
Ufa! Ufa, então, se tiver amassadinha, passamos. Pode usar, viu? Gente, às vezes eu até ficava com medo e jogava fora, né, às vezes. Ai, tá amassado, que medo.
É, amassado pequeno, eu compro também, não tem problema. Principalmente se for amassado, sei lá, na borda, né? Tipo, não é no meio, no corpo da lata, mas amassados grandes, aí eu realmente evito. Até porque você não sabe como aquela lata foi transportada e armazenada, né? Você pode ter mais coisas relacionadas ali, então aí é melhor evitar.
Ai, olha aí, gente, que olha aí, quanta coisa. Não, agora eu quero saber da lata inflada.
Ah, ela falou. Fala da lata
então
inflada.
Então tem o verniz, realmente existe a questão do verniz, porque é BPA. E aí, e quando ela tá inflada, ferrou. Porque aí significa que o negócio fermentou.
Quando tem gás lá dentro, pode ser que algum micro-organismo cresceu e não era pra ter crescido. Gás pode ser produto do metabolismo de algum micro-organismo que pode fazer mal.
Na verdade, vai fazer mal, com certeza.
Se tem gás, vai fazer mal.
As bactérias que normalmente não fazem mal, elas precisam de oxigênio pra crescer. E aí, você tá estufada, a lata, o vidro, a tampa do vidro, né, de palmito, de coisas de conserva no geral, de picles.
Foge.
Assim, com certeza é uma bactéria anaeróbica.
Olha aí,
ai,
gente.
Que medo, hein?
Olha aí o perigo. Eu pensei na Pringles estufada, né? Pringles estufada,
cara, volta e meia. Tem Pringles.
Sério?
Estufada.
O estufado ali, na verdade, acho que é o ar da batatinha, mas porque não tem meio líquido pra bactéria crescer ali.
Ah, então tá liberado o Pringles estufar.
Bactéria de água.
Olha aí, viu?
Toda vez que eu vejo a Pringles estufar, eu falei, gente, acho que tá venenosa isso aí. Como se a Pringles não fosse um mal, né?
É, tá venenosa mesmo, né? Mas tudo no amor.
É melhor não comer a Pringles mesmo, né? Não é o estufado que vai fazer mal.
Não, mas olha que importante. Não, lata estufada realmente é uma coisa assustadora. É essa, né? Essa a gente, né?
É uma bactéria que cresce sem ar. Essa é pra matar.
E iogurte, estufado, essas coisas. Ah, não é o mesmo caso, porque vai ter ar, então não vai ser o mesmo micro-organismo. Mas o que eu falei, esse aplica a isso. Assim, esse pode fazer mal. Pode ou não pode? Pode dar uma diarreia? Não consuma nada que tá estufado, assim, porque indica que algo cresceu lá, que não era pra estar lá. E o produto do metabolismo dele é o gás. Então, é sempre melhor não arriscar, não.
Ah, então, olha aí, tá gente. Estufado, chega. Nem abre, gente.
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
Agora, eu tenho mais uma dúvida. Eu detesto as minhas tábuas de madeira, porque tem que lavar, botar pra secar no sol, pra botar uma bactéria, é um saco. E tábua de madeira é uma parada que a gente usa todo dia, mas uma amiga minha veio aqui em casa e comprou um trio de tábuas de plástico pra mim. Além de serem uma cor linda, a cor é linda, eu ponho na máquina de lavar louça, sai seca, uma beleza. Eu falei, gente, eu não quero mais saber de tábua de madeira.
Eu uso de bambu, é, que dizem que não acumula bactérias.
É, eu falo madeira, mas é bambu. Mas aí, eu tava no outro dia toda feliz cortando ali a comida, aí o Dave falou assim, eu vi na internet...
Deu na internet.
Que quando você corta o alimento, ficam micro fissuras na tábua e esse plástico vai pro alimento. E aí eu falei, ai meu Deus, não tem um dia de paz. Eu tava tão feliz de não ter mais que botar a tábua pra secar no sol.
Pô, mas peraí, isso aí faz sentido, não faz? Você tá cortando o plástico?
Ai, não pode mais cortar no plástico, é verdade?
É possível? Sempre é. Eu digo sempre que é possível. Mas o microplástico, ele é um produto da degradação do plástico, né? Ele, assim, tecnicamente falando, ele é um produto da degradação do plástico. Ele não é simplesmente um plástico pequenininho que cortou, que saiu da tábua. Sempre é possível, sempre é perfeitamente possível isso acontecer. Mas essas tábuas, elas são recomendadas por órgãos de saúde. Até, inclusive, se você for em restaurante, lanchonete, coisa assim, eles são obrigados a usar esses utensílios, né? As tábuas de corte de plástico. Não pode ter uma tábua de madeira. Justamente porque é fácil de higienizar. Você bota no lava-louça, tem água quente, detergente e tal, e limpa muito melhor, não penetra coisas, isso é muito importante. Então, ela não absorve nenhum tipo de líquido, não acumula bactérias ali, se for bem higienizada. Assim, pode usar tranquilo, pelo amor de Deus. Usa. Tá bacana, recomenda de vidro, porque de vidro estraga o corte da faca.
Ah, gente, eu vou falar...
Ah, olha, está
agora eu vou falar pro meu marido. Falei, ó, tá liberado a minha tábua de...
Tá liberado, vai comer,
gente,
um plastiquinho.
Gente, é um novo mundo. Eu termino de cozinhar, boto na máquina de lavar louça. Não tem que botar pra secar no sol.
Só vantagem.
Ela não racha, porque a minha de bambu tá toda rachada.
É, racha.
Cada uma de uma
gente, mas as minhas são de bambu, que dizem que não acumula lá coisas. Então a de bambu acumula?
Eu uso de bambu aqui. Eu prefiro do que a de plástico.
Mas a bambu racha. A minha são toda rachada.
Eu sou meio a meio, tenho as duas.
Ah, mas a de bambu, então tá no amor.
Eu tenho uma de plástico pra cortar a fruta. Porque eu tenho muito problema com cheiros e gostos, as coisas assim. E aí, às vezes, eu vou cortar alguma fruta. Eu tenho uma tábua específica pra fruta, que ela é de plástico. Que é pra ter certeza que não vai absorver absolutamente nada. E eu não vai ficar uma fruta com o gosto da outra, ou com o gosto de cebola. Porque, né?
Nossa,
eu tenho essa...
É, eu também tenho essa neura.
Também, onde eu corto a cebola, eu não corto a fruta.
Tem uma colher separada de bambu pra doce, pra não ficar fedor. Mas então, a de bambu, é verdade que ela não acumula... micro-organismos, que nem a de madeira?
É, o bambu, ele tem umas propriedades antimicrobianas mesmo, e ele tem uma estrutura diferente. Ele não deixa acumular tanta coisa, mesmo que acumular, não vai crescer, né? Não vai virar uma colônia. Pode ver que, eu não sei se vocês já viram, às vezes, tábua de madeira mofar. Geralmente, de madeira mofa, mas a de bambu, não.
Eu tenho uma bambu mofada, então ela é uma fake
Como?
Bambu.
Como? É fake bambu? Caraca! Fake bambu!
Eu tenho!
É mais difícil, mas olha...
Tá mofada, e olha que eu boto pra secar no sol por isso.
Mas vem cá, eu não seco no sol, eu lavo só com sabão, com detergente. Pode? Eu tenho que fazer outra coisa com a
água? Você bota no armário ela úmida?
Eu espero secar.
Eu faço isso também. O que eu faço é usar água quente. Quando eu corto alguma coisa mais gordurosa, alguma coisa assim, eu uso água quente, detergente, estrago, e deixo secar bem antes de guardar. Moro no apartamento, não tem como tacar a tábua no sol, botar...
Bata estava tudo.
A tábua pra pegar vitamina D.
É. Ah, então bom. Então tá tudo bem. Eu tô fazendo a mesma coisa. Detergente, entendeu? Então tá tudo no amor.
Tá tudo top.
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
Não foi vocês que falaram sobre o negócio do coentro? Não pode cozinhar o coentro? É, pode ou não pode cozinhar o coentro?
Fui eu.
Não, veja. Olha o hate. Olha o hate que a Laura vai
fazer. Pode. A questão é que o coentro, a folha, o talo, se você quiser botar no refogado sempre, tá tranquilo. Mas a folha do coentro, ela é mais delicada. E aí, quando ela é aquecida, ela vai se degradar muito rápido e ela pode gerar sabores amargos. Porque ela não é feita pra ser cozida, realmente. É uma folha, assim como a da manjericão. Então, são ervas que a gente coloca no final do cozimento. Então, ah, vou desligar o fogo. Aí você tá com coentro, tá com manjericão, se for usar manjericão.
Olha aí, por isso que o David estragou meu macarrão de frutos do mar no outro dia. Eu falei, é no final que joga a porra do coentro do manjericão. Ele, não, não, vou botar logo pra pegar gosto. Enfiou, não ficou bom, não. Gente.
Olha aí, tá vendo?
É, porque fica amargo.
Amargou. E eu falei, bota no final essa merda. Ele, não, vamos botar metade agora. Aí botou metade, estragou meu fruto do mar.
Amargou a vida.
Meu macarrão, fruto do mar.
Pode botar outra linha, tipo no refogado com a cebola, põe o talo.
Ah.
Aí o talo vai dando um gostinho e tal, porque o talo é grosso, então com o cozimento ele vai soltando os sabores. Mas a folha, como é delicada, é melhor deixar pra pôr no final do cozimento, pra você já desligou o fogo, ou pra usar na preparação fresca. Assim, pra mim, quanto mais coentro, melhor. Eu faço salada de coentro se precisar.
Eu adoro coentro.
Ah, eu adoro.
Mas a Ana discorda fortemente dessa coisa.
Ah, tem gosto de sabão, né, gente? Pô, sabãozão na comida.
Ah, porque tem isso, né,
gosto,
gente?
De sabão?
Algumas pessoas sentem sabor de sabão no coentro. E é uma parada genética, isso?
É uma mutação genética que altera o gosto, né? Então, quando o que dá o gosto, né, do coentro se liga no receptor da minha língua, ele envia o sinal pro cérebro de sabão.
Olha,
gente,
aí!
Imagina!
Gente! Tem uma história que eu conto, que eu fui jantar, almoçar com a minha amiga, e a gente chegou lá e pediu a comida, né, e tal. E aí a gente começou a comer e falou assim, nossa, mas que gostão de sabão! E ela, nossa, é verdade, gostou do sabão. Vamos pedir pra trocar? Acho que eles não lavaram as coisas direito aqui. A gente ficou meio...
Não tiraram o sabão.
Aí foi lá, pediu pra trocar. Veio com o mesmo gosto do sabão. E a gente, e agora? O que a gente faz? Ah, sei lá, vamos comer. Sei lá, come. Sabe, tampa o nariz e come, assim. Só que ela tem a mutação. E eu também tenho a mutação. E a gente não sabia. A gente foi saber muito depois, né?
Gente, que coincidência.
Então, quais as chances de nós duas ficar com esse... A gente foi lá pedir pra trocar. E a atendente, mas sabão? Como assim sabão? E é isso.
Então, eu tenho isso com salsinha, não que fica com gosto de sabão, mas pra mim tem um gosto horrível, tipo, lembra gosto de ovo, não sei, ovo cru, eu não sei. A Andrea também tem isso,
não
tem?
Eu também tenho, não gosto de salsinha, não. Até o cheiro, ela tem o cheiro de ovo.
Caramba!
Eu não sei explicar se é ovo, né, Andrea? Um negócio bizarro?
Eu não gosto.
Eu também não gosto.
Nem do sabor.
Eu sei que quando eu mordo, me dá um negócio, assim, é a única, né, o único tempero que eu tenho problema.
Acho que estraga o gosto da comida, é. A gente deve ter alguma mutação genética aí.
Mutação com a salsinha. Porque o coentro tá uma delícia, aí bota salsinha.
Nossa, gente, olha, eu tenho pena de quem tem esse problema no negócio do sabão do coentro, porque o coentro...
É uma delícia!
Eu também, porque coentro é bom demais.
Com frutos do mar é, tipo, obrigatório.
Obrigatório.
Sabe?
Quando você tem uma moqueca, você
uma
não tem...
Uma moqueca sem coentro.
Uma moqueca com coentrinho.
Não dá, não é? Não dá pra você...
Eu tô salivando aqui.
Eu sou assim com manjericão.
Eu amo manjericão.
Ah, eu amo.
Quem não gosta de manjericão, não podemos ser amigos.
Não
eu
podemos.
Amo manjericão. Ai, manjericão é maravilhoso.
Eu plantei manjericão até no quintal, lembra, Agatha?
Ai, que delícia. Aquele cheiro dele, nossa.
Nossa, isso é bom demais.
Ele é muito, muito bom.
Bom,
gente. Você botou manjericão, qualquer molho de tomate no final.
No final!
Vou deixar bem claro.
No final, gente.
Se você botar antes, estraga. Não, fica bom, gente. É no finalzinho mesmo.
Fica rápido. É igual
manjericão.
A pizza margarita também. Tem que botar depois que a pizza sai do forno.
Depois que sai. Ela tem que estar verdinha ainda.
Ah,
exato,
é verdade. Às vezes vem umas margaritas com...
Não vamos deixar o Azaghal destruir meus receitas.
Um manjericão preto.
Manjericão preto, tudo chechelenta, você não consegue.
Acabou a graça, gente.
Olha aí, gente. Essa dica é boa.
Por que que eu tô ficando com fome, hein?
Ai, gente. gente, eu tenho um aqui que eu preciso saber.
Fala, vai.
Bactérias que emagrecem e tiram o apetite. Olha só, diz que ajuda a perder a barriga, controla a fome, olha que maravilha. Controla a vontade de comer doce, controla a vontade de comer carboidrato, controla gases e barriga estufada e aumenta o metabolismo. Esse milagre todo, tem que saber se é verdade, se for, eu vou comprar agora. Já... Lactobacilos, eu não sei falar, gente, raminosos, sei lá, não sei se é isso. Qual é o outro? Lactobacilos gasseri. Diz que esses dois lactobacilos faz isso tudo.
Olha que delícia, de milagre.
Lactobacilos é iogurte, gente. Imagina o iogurte emagrecendo as pessoas.
Emagrecer.
Não, mas ele falou que é esse aqui, ó, o gasseri, né? Qualquer um. É o gasseri e esse aqui que é o raminosos. Diz que esses dois lactobacilos, se você achar, manda ver. Gente, é mentira que eu tava tão esperançosa.
Não diga que é mentira, deixa eu viver na ignorância, por favor.
Deixa eu tomar minha
e deixa esse sonho.
Probiótico é bom pra saúde do intestino? Excelente. Tem pessoas que podem receber a recomendação de tomar probiótico em cápsula, vai ajudar. Mas tem pessoas que só comer comida fermentada, tipo iogurte, ou picles, que seja, um queijo fermentado, kombucha, essas coisas. Kombucha é horrível, mas...
Ah, até aquele teu iogurte lá do amor, como é que é o nome?
O kefir.
Kefir também. Probiótico. Todas as comidas têm probiótico.
Ah, então você não precisa suplementar também o probiótico, né? Tomar em cápsula. Você pode tomar o iogurte, tá tudo no amor.
Vou mandar boa aqui, ó. Não adianta nada. Tem aquela história, né, de ai, pegar microbiota no magro. Vamos pegar a microbiota e tomar. Não adianta nada ter comprovadamente uma microbiota que está presente em pessoas magras. Não adianta nada ter pegar essa microbiota e tomar e não ter a dieta dessa pessoa pra manter.
Ah, porque senão elas morrem, é?
Porque você tem que manter a casinha do bicho ali pro bicho continuar lá, porque senão ele não volta o que era, né? Então você tem que ter uma dieta equilibrada pra favorecer uma microbiota, né, no trato gastrointestinal, que seja mais equilibrada e tudo mais. Então não adianta nada tomar esse negócio e... Você tá entendendo?
Ah, vamos olhar as bactérias que tem no intestino da pessoa magra e no intestino da pessoa gorda. E olha, as bactérias são diferentes. Então vamos mudar a bactéria da pessoa magra pra pessoa gorda, a pessoa gorda vai emagrecer. Mas na verdade as bactérias são diferentes por conta da dieta das pessoas. É a dieta que seleciona, né? É o que a gente dá pras bactérias comerem, que favorece uma ou outra crescer.
Que bactéria a gente tá alimentando?
Gente, é isso, eu tô... Meu Deus, eu tô vendo um documentário sobre isso. Fantástico. Só sobre intestino. E é isso aí que vocês estão falando. Que nós temos lá um monte de bactérias lá no nosso intestino e que dependendo da sua alimentação, numa alimentação pobre em fibras e nutrientes, essas bactérias vão morrendo e vai ficando uma variedade menor lá dentro. E aí, vê se isso procede. Porque esse... Gente, eu tô adorando esse documentário. Ele é bem didático, sabe? Ele é feito com bonequinhos, com animação, então fica mais fácil da gente entender, sabe? Eles mostram lá os bonequinhos comendo, né? Os nutrientes que você tá botando. E aí, conforme, se você tem uma dieta pobre em fibras e nutrientes, aí eles vão morrendo, essa variedade vai diminuindo e aí eles vão comendo o seu muco do intestino, porque tá com falta de comida lá, de nutrientes. Então eles vão comendo o teu muco e vão se espalhando pelo teu corpo, indo pra lugares que eles não deveriam ir. Então, quer dizer, esse negócio que a gente falou da variedade, né? A gente tem que alimentar as bactérias do intestino, porque são elas que comandam um monte de coisa, não é isso?
Ó, o meu cirurgião que fez a redução do meu estômago, ele falou, presta atenção em que bactérias você tá alimentando. Falou que elas mandam no nosso corpo. Então, se você estiver alimentando as boas, ele falou que você vai ter mais vontade de consumir coisas boas, que tem maior quantidade de bactérias boas dentro do seu intestino. E aí você vai, naturalmente, sentir vontade de se alimentar de coisas... Porque como a população de bactérias boas tá maior, diz que você tem mais vontade de comer... É como se a bactéria... Ele falou isso, não sei se, né, gente? Olha, eu tô queimando meu cirurgião. Ele falou que se a gente alimentar mais as bactérias ruins, a gente vai ter mais vontade de comer as coisas que alimentam ela, que é só tranqueira, entendeu?
É, porque aquelas boas vão estar morrendo, né? De fome. Você tem que ficar, assim, pelo menos um ano comendo direito pra você fazer essa população crescer das bactérias boas, né? Não adianta a pessoa, assim, ah, eu vou fazer uma dietinha, vou emagrecer, daqui a pouco eu vou comer tudo que eu quero de novo quando eu emagrecer. Aí não adianta porra nenhuma, né? Você tem que ter uma consistência pra essas bactérias ficarem felizes e se proliferarem, não é isso?
Na verdade, o ideal é a vida inteira, né? É um contexto alimentar em longo prazo. Quando eu digo que dieta boa é uma dieta que você mantém pro resto da vida, é basicamente isso. Não é um negócio... Porque você não ganha, por exemplo, excesso de peso de um dia pra noite. É ao longo de muito tempo. Então, ao longo de muito tempo, também vai ser a perda. Não existe uma perda de peso rápido. Não existe perda de peso rápido. Quando você faz o cálculo das calorias que tem que estar em déficit pra perder gordura, né? Não perder número na balança, perder gordura. Você vê que não tem como esse negócio que perca 10 quilos em um mês, por exemplo, porque assim, tem que ser um teste absurdo pra perder gordura. Dá pra perder 10 quilos em um mês, mas não vai ser gordura, vai ser 10 quilos na balança, não vai ser 10 quilos de gordura. Emagrecimento é perder gordura. Então, o ideal é que você tenha hábitos saudáveis por estilo de vida, pela vida mesmo, né? Marque um ano, né? Pra manter tudo funcionando certo.
Olha aí, isso é importante. As suas amigas emagrecem 10 quilos em um mês, diz.
O Ozempic?
Não, agora tem uma nova aí. O Ozempic já foi superado. Agora tem uma nova que é o sonho de consumo do mundo.
Ah, porque mexe na insulina,
né? É, Mounjaro, tal de Mounjaro.
Ah, Mounjaro tem o Zepbound também.
Tem o Wegovy.
Olha aí.
E a galera falou, ainda não tem no Brasil, mas já tem aqui, eu já tô desesperada querendo.
Mas é aí que tá, né? Será que vai ser eficaz?
O meu médico falou que pra eu tomar o Ozempic é maravilhoso, pra eu não... Que ele falou, é melhor você tomar o Ozempic do que ter ganho de peso, ele falou. Né? Quer dizer, o melhor seria eu comer direito, mas aí...
O melhor, minha senhora, seria, né? Uma alimentação balanceada. Mas vamos então pra essa injeção?
Mas porque... já que, ele falou, já que, no, né, a cabeça dura, vai pelo menos não engordar mais. Aí ele manda continuar com o Ozempic, que é pois melhor é. Que engordar. Ele falou que os benefícios são maiores se eu não engordar.
Mas agora eu tô intrigada com isso, porque essas injeções fazem você emagrecer rápido, mas então você não tá perdendo gordura?
Você tá perdendo gordura, você tá perdendo músculo, você tá perdendo água, você tá perdendo um monte de coisa.
Ah, então tem um monte de coisa que tá sendo perdida aí.
É, por isso que você vê o peso indo embora rápido, mas assim, ele pode voltar muito rápido também. Porque assim, o Ozempic, todas essas, esses remédios, essas incretinas, a gente chama de incretina, né? Um nome geralzão, assim. Esses medicamentos, eles vão mudar o seu estilo de vida de uma forma muito radical. Então a pessoa sente enjoo, não consegue comer, sente satisfeita com muito, muito menos comida do que tá acostumado. E isso tem que ser usado como um gatilho pra mudança de estilo de vida. Então, a pessoa vai comer menos e ela vai começar a colocar um gasto maior, por exemplo, uma atividade física, supondo, sei lá, a pessoa seja sedentária, vai começando aos poucos, pra aos poucos ir mudando o estilo de vida pra quando tirar, né, que chama de desmame, né, quando for reduzindo a dose e tirar o remédio, não ganhar todo o peso de volta. Porque tem os estudos que mostram que quando o medicamento tá junto com a mudança de estilo de vida, a perda de peso, ela se mantém uma porcentagem maior do que no grupo que só tomou o medicamento, né? Eles ganham peso de uma forma mais fácil do que aquele grupo que tentou mudar o estilo de vida. Isso é, tá na bula, fala assim, olha, isso daqui tem que estar associado à dieta e exercício.
Tá na bula que ele tem que ser usado com dieta e exercício pra dar os efeitos e os benefícios, né? Se você... Eu até falei pra uma amiga que me perguntou sobre isso. Eu falei assim, ah, o que você acha? Porque eu não tô conseguindo emagrecer sozinha. Eu falei, olha, se você não tá conseguindo emagrecer porque você não tá conseguindo adotar hábitos saudáveis, não vai ser o remédio que vai emagrecer por você. Porque ele precisa ser associado a isso. Senão você vai parar de tomar remédio e vai engordar tudo de novo. Mas...
Ó, eu vou dar aqui uma opinião de quem operou o redução do estômago. Eu não fiz a do intestino, não, tá? Só diminuir meu estômago. Mas eu vou te dizer, o Ozempic, que eu não tomei as outras injeções, faz o mesmo efeito. Porque é barato que, assim, eu fiz, já tem, sei lá, 6, 7 anos, não sei quanto tempo tem. Eu realmente, eu não como o que eu comia, não consigo, não cabe. Mas eu já como mais do que eu comia no primeiro ano que eu fiz a bariátrica, entendeu? Já cabe mais coisa, já deve ter aí alargado o estômago. Alguma coisa já largou. Quando eu tomo Ozempic, é como se eu tivesse, tipo, no primeiro ano de bariátrica. Não cabe nem que eu queira. Eu olho o negócio, eu ainda estou com vontade de comer, mas não entra, não, você não consegue.
E se comer mais, passa mal, não é?
Passa mal, volta tudo.
É, mas o problema é esse, né? Você não pode ficar tomando pra sempre. E aí, quando você para, se o hábito não mudou, né? Você vai engordar rápido, né? Tudo de novo.
É, não pode tomar pra sempre, não pode tomar sem fazer exames, né? Anuais, né? Eu, todo ano, vou, faço meus exames, meu médico olha e fala, não, pode continuar tomando. Não, melhor parar, entendeu? Porque aí ele vai ver se tá dando alguma coisa, alguma reação no meu organismo, alterando meus exames, tomar o Ozempic, entendeu? Por enquanto, não tá.
Gente, mas eu não tinha pensado nisso, nessa perda de, assim, de líquido e, assim, massa, né, no emagrecimento rápido, né? Às vezes a pessoa acha que tá abafando, né? Caraca, eu perdi tanto peso! Mas aí você tá perdendo um monte de coisa, né, junto.
A pessoa tá gastando ali o glicogênio, que é a energia rápida que o corpo tem, o corpo faz assim, ó, pisca e usa o glicogênio. O glicogênio tá grudado em água. Então, vai muito peso aí. Ah, a pessoa tá perdendo músculo. Músculo é pesado. Quando consome músculo, vai muito peso aí. E tá perdendo gordura também. Todo déficit calórico perde, mas não é só gordura. Perde tudo de uma vez. Aí, quando o déficit calórico é muito grande, perde bastante músculo também. Por isso, a importância de você fazer exercício pra tentar preservar e perder o mínimo possível de músculo.
É, gente, não tem como fugir da academia, gente. É,
não tem como fugir da academia.
Você não precisa nem fazer aquelas aulas chatas pra caramba, mas se você ficar aí na academia e fazer pelo menos lá a musculação, já ajuda pra caramba a manter O músculo pra você.
Com certeza, hein? E é bem importante também, pra preservar músculo, igual a Ana falou.
Só o fato da gente envelhecer já perde músculo. Eu achei 2 fios de cabelo hoje na minha. Eu tô um pouco chocada. Mas envelhecimento é isso. Vai perdendo a massa muscular, sem fazer nada.
Sem fazer nada. É tão engraçado como a gente vai percebendo, né? A mudança na textura da pele. Eu falo, olha só, gente. Que a merda. Barriga e o pescocinho vai ficando assim. Vai virando um creponzinho, assim, né? Vai ficando
meu cabelo.
Assim. Falei, ai, meu Deus,
tá mudando. Meu cabelo tá envelhecendo, não é na cor, não.
A textura da pele.
A textura do cabelo muda.
Engraçado, a gente vai notando. Pois é, às vezes a pessoa faz musculação e exercício, aí acha que não tá emagrecendo, porque olha na balança e não tá perdendo peso, né?
E às vezes você até ganha peso.
Deixo essa dica pras pessoas. Quanto mais cedo elas desapegarem da balança, principalmente essa balança que você pesa todo dia, e melhor é, porque assim, o peso varia, e você perde gordura e não perde peso na balança, você vai ficar desesperada. A menina ontem no Twitter lá, ela falou assim, nossa, dá vontade de desistir, porque assim, eu aumentei a musculação, eu tô me sentindo melhor, quando fui pesar, tava o mesmo peso. Eu falei, menina, eu falei, a calça jeans, o número diminuiu, ela diminuiu. Então pronto, é isso, esse é seu parâmetro, você usa a calça jeans, pronto.
É, o negócio é a medida, né?
Olha que a gente da outra vez conversou com a Tina aqui, ela falou, gente, a calça jeans é a melhor balança. A minha sogra, ela mantém o peso dela a vida toda. A vida toda ela mantém o peso, uma pessoa super saudável. E ela fala, ela não se pesa, ela não tem balança em casa. Ela falou, a calça jeans tá justinha, ferrou. Ela falou que a balança dela, ela sabe que ela tem que controlar ali.
Corretíssima.
É isso mesmo.
Que ela falou, tá apertando a calça jeans, ferrou. Tô engordando. Aí ela vê que ela tá engordando.
Eu dificilmente me peso. Me peso às vezes assim, quando vou fazer algum exame, precisa saber o peso pra por conta de dose, de medicamento, essas coisas. Mas caso contrário, eu fico vendo o ajuste da minha roupa mesmo. Se minha roupa tá mais apertada, tá mais larga. Porque é a medida que vai determinar o quanto de gordura você perdeu.
Inclusive, eu anoto minhas medidas e vou acompanhando com o tempo. É a melhor coisa pra fazer. Inclusive, tem isso pra comprar roupa na internet, que é a melhor coisa que tem. Você anota tudo e só consulta lá.
É, verdade.
Gente, às vezes a pessoa só tá com xixi e cocô dentro. Se você vai se pesar depois que você vai ao banheiro, vai tomar magra.
Ou tá inchada, vai menstruar.
Com certeza.
Agora, se você vai se pesar depois que você comeu, também vai tomar pesada. Então não dá pra se basear na balança. Pois dependendo, se você foi ao banheiro hoje, se pesou sem ir ao banheiro, vai tomar gorda.
Pois é, às vezes tem 1.000 quilos de cocô dentro de você, gente.
Exato.
É só cocô. Libera o cocô, o xixi. Libera,
vai fazer xixi e cocô, pronto. Que tu vai tomar magra. Aí você acabou de almoçar, vai se pesar também? Errado, né?
É, tem que ser em jejum, pois é. É que a gente tem balança no banheiro.
Tem que ser em jejum.
É, pois é, aí vicia, né?
Com a bexiga vazia e o intestino vazio. Pelada.
Eu só me peso assim, depois do xixi, aí pelada.
Eu também.
É, não, mas... e antes de tomar banho, porque eu acho que a água no cabelo vai pesar.
Pronto. Nossa. Aí corta a unha pra se pesar, o que mais? Se depila.
Tem, corta a unha, corta tudo.
Eu, né? Tiro até o óculos.
Tira o pé, tira os pelos, corta a unha. Tudo vai contar, gente. Ai, meu Deus, que delícia.
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
Esse negócio de, assim, o corpo precisa descansar mesmo entre... Por exemplo, fazer um dia sim, um dia não é melhor do que fazer musculação, exercício musculação todo dia?
Ah, eu fiz um vídeo sobre isso. Assim, a resposta geral é depende, né? Quando você faz, trabalha bem um grupo muscular, né? Você focou ali, trabalhei o bíceps. Não é legal, não é interessante eu trabalhar de novo no dia seguinte, né? É bom dar um descanso, né? E esse descanso varia, dependendo do treino, como é que foi. Mas tem que ter um tempo pro músculo se reparar e crescer, né? Porque ele se repara e cresce. É assim que ele cresce. Porque ele tem umas micro lesões no músculo ali. E aí o corpo, ele cria alguns processos pra reparar essas lesões. E aí ele cresce. Tem que dar tempo. Se você dá de novo uma lesão, um estímulo pra lesionar ali, ele vai ficar oposto e não crescer tanto quanto poderia crescer. Então, o corpo pode entender que não, ele freia esse reparo do músculo porque foi demais. Então, se der um tempo, é melhor. Mas, assim, quando eu fiz o vídeo, teve um monte de gente falando assim, nah, porque depende. Sim, gente, a resposta é depende.
Sempre
eu não tô
depende.
Falando, sempre depende. Não, eu não tô falando aquele estilo de treino que é um só, que tem um estilo AB, ABC, ABCD, né, que vai focando mais nos grupos musculares, mas tem também o dudão, que você faz tudo. Mas esse depende, é basicamente assim, tá com começando a academia, vamos lá, vamos agitar, não sei o quê. Geralmente vai focando mais, vai aumentando a carga, e quanto mais vai fazendo isso, mais seria interessante realmente dar uma pausa. Mas sim, depende, vai vir gente falando aqui, então eu já vou falar, depende, pronto.
Não, então deixa eu entender como funciona. É, quando você faz musculação, o que que acontece com o músculo que ele fissura todo? É na hora que você tá fazendo exercício, ele abre umas fissuras? Não tô entendendo.
Ele lesiona, né?
Ele lesiona, é umas micro lesões.
Micro lesões.
Pequenininho, não dá pra ver, mas você sente.
Com a força, né? Com a força que você faz.
E aí com essas micro lesões, ele cresce por quê?
O corpo reparando ali. Vem um sistema reparador, né? Ele vai ativar ali algumas reações químicas pra fortalecer, pra não ter mais lesões. É como se o corpo entendesse que aquele estímulo vai vir, né, de novo. Então, pra não ter a mesma lesão, ele vai meio que ficar mais forte. Traduzindo, é isso.
Pensa num fio que desencapou. Aí você vem com a fita isolante e envolve ali pra não desencapar de novo.
É.
O desencape ali seria como se fosse a fibra microlesionada, e aí a célula vem e fabrica mais fibra muscular em volta ali pra reforçar, pra que isso não aconteça de novo.
Olha aí, como se fosse uma emenda, né? Botou uma emenda ali.
Isso, como se fosse uma emenda, isso.
E aí ele vai crescendo.
Inclusive, isso acontece com vaso sanguíneo também. Quando você dá um estímulo, por exemplo, tá precisando de muito sangue chegar naquele músculo. Não chega o sangue suficiente, faltou, não sei o quê. O corpo, ele joga um estímulo pra criar mais vaso, pra remodelar, chama angiogênese, né? Você aumenta os vasos, por isso que vaso sanguíneo, músculo, tudo aumenta ali pra conseguir manter aquele novo estímulo, né? Se você manter o estímulo, você vai conseguir manter aqueles vasos, aquele músculo que criou. Se você parar, aí tudo volta ao normal. Porque o corpo não é besta, ele não gasta energia à toa.
Caraca, então a gente cria mais vaso. Porque uma vez eu tenho aqueles vasinhos na perna, tem que tomar injeção. E aí o angiologista falou que tinha que fazer mais exercícios pra perna pra evitar ter esses vasinhos. Aí eu fiquei imaginando, então se eu fizer exercício, eu vou ter menos vasinho. Mas você acabou de falar que é o contrário.
E tem mais vasinho.
Aquele vasinho é um problema de retorno venoso. Quando você faz um exercício, a gente tem na nossa batata da perna uma bomba. Basicamente, um coraçãozinho na batata da perna.
Que se chama de coração periférico, né?
Isso. Quando você pisa, quando você exercita, quando você faz um exercício de perna ali, você facilita o retorno venoso, retorno do sangue pra cima, porque ele tem que subir contra a gravidade. Então, é uma coisa que você pode facilitar. E aí, você melhora o retorno venoso e, assim, você diminui a probabilidade de ter aqueles vasinhos.
Ah, olha aí.
Ai, que cirurgia é linda!
É perfeita, gente.
Delícia!
Que medalha tudo, né?
Nossa, gente, que delícia!
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
Caroço do abacate. Agora o caroço do abacate é o novo elixir.
Que isso, André? Caroço do abacate?
Agora tudo é o caroço do abacate que vai salvar o mundo.
Ah, eu já vi uns vídeos disso.
Esse eu nunca ouvi falar.
Já disseram que se você pegar o caroço de abacate e botar, sei lá, fatiar, sei lá, moer com água e álcool, você pode botar na espirrar no joelho, não sei onde, se tá com dor, que vai tirar, porque ele é anti-inflamatório. E se você também bater o caroço de abacate com água e mel e botar na geladeira, pode beber aquilo direto, que é o salvação da lavoura.
É o novo elixir?
É assim que se estraga o liquidificador.
É a nova água de berinjela, né?
É. Olha aí, água de berinjela, e agora é
mentira,
caroço
de abacate? É mentira, porque eu não faço nada sem perguntar pra elas.
Eu também não faço mais nada sem as gurus. Filho, o que as amigas cientistas pensariam disso?
É. Eu fico pensando. Eu me sinto até estúpida se eu fazer alguma coisa sem perguntar.
Não, mas eu vi os vídeos disso e, assim, a resposta que eu posso dar, principalmente com essa parte de espirrar na articulação, no joelho, pra tirar a dor, cara, a gente gasta anos como farmacêutico desenvolvendo formulação pra conseguir atravessar a pele. E aí a pessoa, ela realmente espalha pro mundo que só misturar a semente lá com água vai entrar na pele e desligar o sinal de dor. Não vai acontecer.
Puxa vida, olha aí, gente.
Mas e aí, se você fizer penetrar, que nem o senhorinho tá falando aqui, pra bater no liquidificador com água e mel e beber?
Vai nem estragar assim, o liquidificador.
Faz a vitamina de abacate, gente.
Caroço,
então esquece,
devolve pra terra, né?
O caroço você esquece, então, né?
Planta o caroço, porque aí você vai ter uma árvore bonita, a gente precisa replantar, reflorestar os lugares. Planta o caroço pra dar abacate e bate o abacate. Com mel, com limão, com hortelã ali, pra fazer um creminho gostoso. Mas não bota na geladeira pra ficar bebendo, não, pelo amor de Deus. Inclusive, deve ser ruim, né? Tem um pedaço de semente ali.
Olha aí, então Jesus, a febre, gente, do caroço do abacate, então é mentira. É melhor comer o abacate, gente.
É, gente.
Abacate é bom.
Eu aposto que deve ter um estudo que o cientista
usou
extrato de um negócio específico do caroço de abacate em altas concentrações pra fazer um negócio específico. Certeza, pegaram esse estudo e fizeram um salto ornamental lógico pra falar que abacate
cura. Exatamente isso, Carlos. Semente de abacate. Utilização da extração e possível uso como antioxidante na comida.
É isso.
2014.
Isso.
Exatamente isso.
Olha aí. Ele fala que é um antioxidante. É isso aí. Olha aí. Ele falou que é rico em taninos e bioflavonoides.
Ah lá. É isso. Exatamente isso. E aí ele faz um extrato da casca e da semente, mais da semente aqui, né, do caroço. E aí ele testa isso em célula.
Puta que pariu.
Ah. Então é outro rolê. É o... Não é a tia Cotinha fazendo em casa.
Pera aí. É pior. Não é nem célula. Ele isolou a gordura da carne e analisou se ela oxidava ou não.
Meu Deus!
É pior ainda, porque não foi nem células. E aí, a extração, né, a substância extraída do caroço de abacate na gordura da carne no laboratório diminuiu a oxidação. E aí, a pessoa falou assim, vamos bater abacate no liquidificador, tacar mel que resolve a vida.
Ai, meu Deus.
Ah, olha aí, gente. Então, não é fazendo em casa o caroço da tia Cotinha, do WhatsApp, batendo em casa e tomando. Tem que ser... O cara fez isso no laboratório em altas concentrações, né? Fez um... Ih, gente, então... Esse é o problema, né? Um único estudo que já vira...
Aí vem o...
A mais pura verdade.
O tiozão dizendo que é médico e que, olha... Olha aí a indústria farmacêutica querendo chupar seu dinheiro e é só você pegar esse caroço de abacate.
Esconder a verdade de você.
Tá querendo chupar seu dinheiro aqui, ó. Chupa aqui, ó. Chupa aqui que vai dar certo. Aqui é melhor, é bem gostoso, vem. Olha só, gente, meu Deus, a gente fica perdido, né? Eu não sei quantas vezes eu cito amigas cientistas aqui em casa.
Eu também falo pro Demi, minhas amigas cientistas disseram que isso aí é balela. As amigas cientistas,
eu falei, ó... Inclusive, eu falei pra mulher do meu sogro, quando ela tava aqui, eles vieram visitar aqui, e eu falei do óleo de canola. Eu falei, não, eu vou ter que usar, porque o óleo de canola... Ela, o óleo de canola? Não, mas não é. Falei, não, tem a florzinha da canola.
Existe, aí, eu acredito, existe.
Aí ela falou assim, então você me fala uma coisa, você me mostra a florzinha da canola, então. Ela ficou pé da vida.
E você mostrou? Ah, Agatha, Google, canola. Olha a flor da canola, que linda.
Ai, pois é.
É uma florzinha tão bonita, amarelinha.
É fofinha.
Menina, ela ficou indignada. Ela não gostou, não. Ela falou, então você me mostra essa flor.
Ela tá presa naquele... Tá. Né, naquele teoria da conspiração, que é uma sigla maluca inventada no Canadá.
Exato. Falei, olha aí, começa a dar até aquele mal-estar, né? Quando você começa a contestar.
É, a pessoa fica com ódio de você.
A pessoa fica com ódio. Cala a boca, você. Mostra essa flor. Então você me mostra a flor.
Aí, pô, Agatha, você perdeu a discussão.
Pois é, que a gente tava cozinhando. Eu falei, ah, tá bom. Aí,
olha aqui, a flor da canola. Você fala assim, hey, Google, show me canola flower. Aí ele ia mostrar ali pra ela. Eu só nem pegar no celular.
Eu dei mole, né? Podia ter pedido pra Alexa. Pois é, Alexa, show canola flower.
Exato.
Porra, dei mole.
Hoje em dia não dá pra perder uma discussão dessa.
Perdi a minha batalha.
Não dá.
Perdi minha batalha. Aliás, ela não pediu pra eu mostrar, ela pediu pra vocês mostrarem. Então pede pra elas me mostrarem a flor. Já queimando as amigas cientistas.
Você podia, Agatha. A Alexa resolveu teu problema ali, pô. Poxa, a minha amiga Alexa vai quebrar teu galho.
Eu perdi a batalha.
Perde a batalha de bobeira.
Na próxima oportunidade, na próxima oportunidade.
Essas batalhas eu não perco mais, não.
Ai, que delícia.
Melhora a memória, concentração. Nossa pele fica mais bonita, mais firme.
Qual é a diferença de probiótico para pré-biótico?
Probiótico é o micro-organismo. Então, probiótico é o bicho, o micro-organismo, a bactéria, a levedura pode ser também, que tá crescendo ali. O pré-biótico é a comida dele. Então, o pré-biótico alimenta os probióticos. E aí, os pré-bióticos geralmente são fibras alimentares.
Prebióticos são, geralmente são fibras?
Isso.
Ah, então quando a gente toma um probiótico, a gente tá botando as bactérias pra dentro.
Olha
e
aí.
O pré são as fibras.
Isso. E aí, se você toma alguma coisa que é um prebiótico, você tá dando a comida. Isso.
Ah, então se você comer fibra e iogurte, por exemplo, você meio que tá tendo os dois.
Melhor dos dois mundos. Tá botando um probiótico pra dentro junto com a comida dele.
E delícia.
Então, um iogurte com aveia, então fechou.
Ai, que gostoso.
Gente, porque eu vi um médico falando que achou um absurdo os médicos não receitarem probióticos e pré-bióticos depois que você toma um antibiótico.
Ah, não, isso não tem evidência disso, não.
Porque ele falou, você tomou 10, 15 dias de antibiótico, beleza, mas aí você tem que... 24 horas depois do último dia de antibiótico, você tem que repor os probióticos e pré-bióticos.
É, não tem nenhuma evidência de que isso realmente seja benéfico. Se a pessoa tiver alguma disfunção muito grande por conta do antibiótico, é válido, mas não é uma regra, não, pra todo mundo.
É, né, porque a pessoa fica com medo, né, destrói a flora, né, os antibióticos e tal.
É, mas o negócio não consegue destruir tudo, não.
Não destrói.
Mantém o bar. Básico, continua comendo equilibradamente, balanceadamente, colorido e vai voltar ao normal. Se prejudicou, se deu um desbalanço ali, vai voltar ao normal.
A gente complica tudo, né?
Porque complica,
desde
né?
Desde que a gente nasceu, a gente escuta. Come colorido, sem CMM, come tudo no amor, né? Variedade, frutas, legumes, vai estar tudo certo. E a gente fica procurando...
É porque a gente quer
sempre... A injeção milagrosa, a cirurgia, tudo, pra fugir do que todo mundo fala.
A gente sempre quer o caminho mais fácil, né?
Eu fico pro meu médico, vem cá, não tá na hora já de eu tomar o cálcio? Que cálcio que eu tomo? Quantas vezes por semana, não sei o que, ele falou, o seu cálcio é musculação, vai pra academia fazer musculação. É isso que ele fala.
Exatamente.
Olha aí, gente.
Pois é.
Que delícia, eu não vou mais precisar ficar esperando a Black Friday pra comprar meus suplementos, minhas vitaminas.
Não. Agora eu vou comer ficar... melhor e fazer exercício, gente. Pois é. Não adianta fugir disso, a gente tá querendo fugir disso desde que a gente nasceu.
A gente pode tentar fugir, mas não vai conseguir. Então...
A minha avó com 95 anos, gente. Isso aí é um... Pra fechar, um com case de, né, de sucesso.
96, né? 96.
Fez 96 anos minha avó. Cheia de dor aqui, não aguentava mais, toda fraquinha. Já tava passeando de cadeira de roda. E aí, o médico falou pra ela entrar pra academia. Ela entrou pra academia. Acabou, não tá mais usando cadeira de roda.
Que maravilhoso.
Não tá mais nada.
Milagre!
O milagre da musculação. Ela tá fazendo a musculação com aquele mini pezinho. Ela vai de colar de pérola e brinquinho de pérola pra academia.
Olha que delícia.
Ah, que fofura.
Ah, que lindinho.
A academia, ela chega lá, fica todo mundo... Oh!
Oh, nhonhô.
Ela é toda fofa, comunicativa.
Gente, a sua avó ouviu um médico. Eu falei pro meu avô, ele falou... Ele riu na minha cara. Eu falei, vô, tem que fazer atividade. Ele...
Tolinho.
Gente, e ela tá outra pessoa, gente. A última vez que eu fui lá, eu tive que passear com ela de cadeira de roda pelo shopping, aquela coisa toda. Agora não, minha filha. Ela anda aceleradinha, ainda reclama. Ah, você tá andando muito devagar, assim. Eu fico cansada. Nesse ritmo, eu fico cansada. Tem que andar mais rápido. Tá outra pessoa, gente.
É isso, gente. Olha que delícia.
Então nunca é tarde. Nunca é tarde, gente.
Nunca é tarde pra começar.
Minha avó com 96 anos. Entrou na academia e tá fazendo diferença, gente? A gente ainda tem chance.
A gente ainda tem chance.
A gente ainda tem, acredito.
Ainda tem. A gente não precisava sofrer assim, né?
Pois exato. É, entendeu, gente? Exato. Não vamos ficar empenados, gente. Vamos não, comer não colorido. Vamos, gente. Tudo no amor.
Comer colorido e pegar peso, é
pegar
isso.
Pegar peso, isso. E pode peidar à vontade.
E pode peidar, pode cagar.
Peida, pode. Peida com vontade.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.